Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Começando mais um episódio do Vozes do Planeta, e nessa parceria deliciosa, a gente vai ter alguns episódios para a gente poder explicar, para a gente poder dialogar e entender mais sobre economia circular. Essa é uma parceria com a Ellen MacArthur Foundation, e hoje eu vou ter o meu convidado, que é o Mike Oliveira, coordenador de iniciativas sistêmicas na América Latina da Fundação. Tudo bom, Mike?
Tudo bom, Paulina? Obrigado por me receber, obrigado por abrir esse espaço para a Fundação. Prazer falar com você hoje.
Obrigada, obrigada a vocês por terem topado da gente fazer esses diálogos, porque realmente ainda tem muitas dúvidas, né? E até algumas confusões sobre como usar o termo economia circular, ou seja, o que é economia circular. Se você não ouviu o episódio anterior, ouça com a Luísa, que ela está explicando justamente todos esses pontos. Então, a partir desse episódio, a gente vai discutir e vai entender mais da visão da economia circular, ou seja, o que é economia circular em alimento, né? Porque essa é uma outra questão, né? Todo mundo, quando ouve economia circular, pensa que é embalagem, é só embalagem, é só... Não é nada disso. O Mike vai ajudar a gente a entender melhor essa história. Mike, então conta para a gente, dentro da economia circular, como é que entram os alimentos, ou melhor, como os alimentos podem... ser tratados nessa nova economia, nesse novo sistema?
Bom, quando a gente pensa em alimentos, a gente às vezes esquece algumas etapas da cadeia de produção desses alimentos, né? Porque é muito comum, hoje em dia, a gente encontrar um alimento pronto no supermercado, um alimento embalado, e a gente não pensa de onde que esse alimento veio, quais foram os processos até ele chegar na prateleira, até ele chegar na nossa casa, na geladeira, no nosso prato, ou mesmo num restaurante, quando você encontra um prato lindo, você pensa, de onde veio esse alimento? Então, a proposta de uma economia circular para os alimentos é justamente pensar a origem desse alimento, como ele foi produzido, como ele foi desenhado, ou seja, o design, né, que a Luísa comentou muito no episódio anterior, até como ele vai ser reaproveitado. Porque lembra que numa economia circular eu não tenho o conceito de resíduo. Então, pensa que num cenário circular aí de alimentos, eu elimino qualquer tipo de resíduo, de perda e de desperdício desses alimentos. Então, se eu puder resumir uma economia circular dos alimentos, eu vou pensar muito no ciclo biológico desses alimentos e pensar muito... lembra de um diagrama de borboleta que é muito famoso? Se você não conhece ainda esse diagrama, procura aí no site da Fundação, que tem um diagrama de borboleta. Ele tem dois ciclos, um técnico e um biológico. E quando a gente pensa em alimentos, a gente pensa muito no ciclo biológico, ou seja, devolver nutrientes para a terra. Praticar agricultura regenerativa. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre agricultura regenerativa, mas basicamente é entregar nutrientes para o solo, ou seja, regenerar e não degenerar. Então, quando a gente pensa numa economia circular dos alimentos, a gente pensa basicamente em três pontos. Primeiro ponto, regenerar sistemas naturais. Então, eu tenho que fazer, produzir alimentos de forma regenerativa e, quanto possível, localmente. Né? Então, valorizar o local, valorizar o pequeno produtor, valorizar a produção que é próxima à sua casa. Segundo ponto, desenhar alimentos mais nutritivos e mais saudáveis, ou seja, conversar com a indústria, com os chefes, com os cozinheiros, com quem está na ponta produzindo esse alimento, para que ele seja desenhado a entregar nutrientes. Nutrientes para você, que está se alimentando, e também manter esses nutrientes vivos, utilizando o quê? Biodiversidade local, diversificando ingredientes, combatendo o desperdício, uso integral de alimentos, ou seja, um desenho mesmo, um design desse prato e desses alimentos para que a gente tenha mais opções, que hoje a gente é muito restrito nessas opções. E um terceiro passo, que é aproveitar ao máximo os alimentos. Quando eu falo de aproveitar ao máximo os alimentos, eu estou falando que numa economia linear, esse alimento seria jogado fora, seria desperdiçado. E numa economia circular, esse resto, que é considerado o resto numa economia linear, ele vai ser reutilizado. Ele vai virar, por exemplo, um composto, e esse composto vai voltar para a terra e eu vou conseguir produzir novos alimentos, fechando aí um ciclo. Uhum. Né? Então, o que a gente...
E isso em todos esses setores, né? Essa última etapa do desperdício, né? De eliminar esse desperdício, tanto na indústria, quanto, por exemplo, em restaurantes, né? Ou até a gente mesmo em casa, certo?
Exatamente. Lógico que para a gente fazer isso em casa, a gente precisa de um sistema de coleta, né, Paulina? Um sistema de coleta, de separação de resíduos e locais adequados, equipamentos públicos aí no caso, né, de cidades, que ofereçam, por exemplo, um sistema de compostagem. Então, quando a gente pensa em uma economia circular, a gente precisa ter condições para que isso aconteça. Então, se eu não tenho um sistema de coleta seletiva na minha cidade, eu, como consumidor, eu, como pessoa física, não tenho como praticar isso. Às vezes, eu consigo fazer uma compostagem caseira na minha casa e utilizar esse composto. Mas, mesmo assim, é uma iniciativa que você está tomando, não é uma iniciativa que a cidade, aquele poder público está te oferecendo, tá? Então, eu acho que eu queria ressaltar que, primeira coisa, que a gente fez um relatório, né, que diz. Por que que a gente decidiu trabalhar com alimentos, né? Porque sempre quando a gente pensa em economia circular, você pensa em plástico, em materiais. Mas a gente percebeu, através de um estudo aí, onde a gente investigou quatro cidades no mundo, e entre essas cidades, a cidade de São Paulo, a gente percebeu que o sistema de produção de alimentos atingiu um ponto de ruptura. E que esse sistema hoje, ele é totalmente linear. E se a gente não mudar esse sistema que é linear, a gente não vai conseguir oferecer uma visão de um sistema alimentar adequado para o futuro. E a economia circular pode oferecer uma alternativa para isso.
Você falou desse relatório, é super interessante a gente trazer justamente exemplos, né, para a gente entender melhor. E depois eu vou te perguntar agora, ou acho que a gente pode começar agora. Dentro desse período que a gente está vivendo, que espero que seja um período, né, se as pessoas colaborarem, que é um período pandêmico que a gente está vivendo, onde a questão justamente da alimentação, do acesso e a necessidade de um novo olhar se tornou muito mais evidente, né? Então, eu estava aqui pensando nesse primeiro elemento que você colocou, né? Que é de o alimento mais próximo, o alimento, né, que regenere solo. Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, que a gente precisa se reinventar, ressignificar, refazer tudo, que está muita coisa errada. Por isso que a gente chegou onde a gente chegou, né, Mike?
É, exatamente. Eu acho que a pandemia, Paulina, ela evidenciou a necessidade dessa nova economia e das cidades, porque a gente trabalha muito com cidades, porque a gente entende que 80% da população no futuro vai viver em ambientes urbanos, vai viver em cidades, vai se alimentar em cidades. Então, a Fundação, por meio desse estudo, optou por trabalhar com cidades. Só que o Covid evidenciou algumas rupturas nos sistemas, né? Então, a gente, por exemplo, teve alguns países que ficaram com um déficit aí de entrega de alimentos. E com isso foi valorizado, de certa forma, a produção local e mostrou também a evidência da necessidade de valorizar uma produção local, de apoiar o pequeno restaurante, apoiar o pequeno comércio, porque a gente viu também um movimento de quebra desses setores, né? Muito intenso por falta de apoio, né? De alguns bairros. Então, pensa, vamos pegar um exemplo aí, por exemplo, cidade de São Paulo. Que a gente trabalha hoje em parceria com a Prefeitura de São Paulo e com vários atores aí inseridos no sistema de alimentos da cidade de São Paulo para fazer justamente essa transição para uma economia circular de alimentos. Quando a gente pensa, por exemplo, num bairro de São Paulo, esse alimento que chega nesse bairro, ele vem de um local muito distante, às vezes. Ou ele vem de um outro estado, ou ele vem de fora da cidade. Por que não ter uma produção de alimentos próximo a esse bairro, que conseguisse fornecer ali alimento fresco, alimento de qualidade para essa população desse bairro, né? Então, o que a gente prega aí, o que a gente preconiza para uma economia circular dos alimentos, é que a gente consiga fazer, por exemplo, hubs, hortas urbanas, ou mesmo trazer o cinturão verde para mais próximo da cidade, trazer o produtor para mais próximo de quem está consumindo esse alimento, né? Pensando aí em caminhos mais curtos, porque quando a gente pensa em caminhos mais curtos de distribuição, a gente pensa numa menor pegada de carbono, a gente pensa num menor custo logístico, a gente pensa de fato numa economia. Quando a gente pensa em economia circular, às vezes a gente não está atrelando a uma economia, né? E tem de fato uma economia. Tem dados que apontam que, por exemplo, uma cidade, se a gente valorizar 80% dos alimentos que são consumidos nas cidades, a gente vai conseguir ter uma economia de aproximadamente aí 5,7 trilhões de dólares. É tipo muita coisa, sabe?
Uau!
Então, hoje, por exemplo, se a gente pensar, Paulina, no quanto é valorizado dos nutrientes biológicos, é menos de 2% em cidades. É muito pouco.
É
Pensa
muito.
numa cidade do tamanho de São Paulo. A gente produz uma quantidade absurda de coprodutos, né, de resíduos. Esses coprodutos, eles podem virar nutrientes. E a gente não faz nada com esses coprodutos hoje. Então, tem um potencial aí que é muito alto. E além disso, esse estudo também evidenciou, Paulina, que a cada US$ 1 de alimento, pensa que você vai no supermercado e você escolheu o alimento mais saudável que você encontrou nesse supermercado. Não importa. Se você gastar US$ 1, mesmo ele sendo a sua escolha mais saudável, outros US$ 2 vão estar embutidos com externalidades. O que que a gente chama de externalidades? A gente chama de custos envolvidos para essa produção. Então, são custos, por exemplo, envolvendo o solo, envolvendo a erosão do solo, envolvendo a disrupção desse solo ou a degeneração desse solo, ou mesmo gastos de saúde pública. Porque a gente sabe que a alimentação hoje ela é muito rica em açúcar, em gordura, em vários nutrientes, principalmente quando a gente pensa em alimentos ultraprocessados, em alimentos ultraindustrializados. E aí uma forma de gasto com isso é a longo prazo, as pessoas se alimentando com isso diariamente e acumulando, por exemplo, doenças, comorbidades. E aí esse outro US$ 1 vai ser gasto com, por exemplo, gastos de saúde pública.
E isso é muito importante de você trazer, porque como vocês, voltando aí já para o início da nossa conversa, você explicando as três etapas, né, onde que a economia circular no alimento está inserida, né, ou né, tem, pode ser aplicada, deve ser aplicada, né, pelo futuro que nos aguarda. A questão de vocês trabalharem também levando isso para prefeituras e afins é fundamental, né, porque se a gente olhar a questão de acesso ao solo, de acesso a benefícios para pequenos produtores, enfim, a questão, você acabou de colocar, saúde pública, tudo isso está dentro das cidades e tudo isso pode piorar ou melhorar de acordo com as decisões que são tomadas nesse sentido, né? E se não tiver envolvimento do poder público, a gente acaba deixando como iniciativas só isoladas, não é isso, Mike?
Exatamente, a gente optou, né, nessa iniciativa, Paulino, em trabalhar com cidades e a gente fez uma chamada pública, né? Depois que a gente lançou esse relatório em 2019, a gente fez uma chamada pública para várias cidades do mundo e essas cidades se aplicaram, porque a gente precisava do apoio da prefeitura e do interesse de prefeituras locais para, de fato, criar soluções ou contribuir para soluções, por exemplo, como políticas públicas, ferramentas públicas, para de fato permitir que a economia circular aconteça nesses territórios. Se a gente não tiver o apoio público, a gente vai estar meio que remando contra a maré, sabe? A gente precisa muito desse apoio, porque é quando de fato as coisas tomam forma e tomam engrenagem. Quando a gente pensa em poder público, por exemplo, a gente pensa em compras públicas. Vamos pegar o exemplo de São Paulo, compra de alimentação escolar. Parte dessa compra vem do pequeno agricultor, de fonte agroecológica, de fonte orgânica. Como que isso pode aumentar na cidade? Como que a gente aumenta a demanda disso, né? Além das escolas, como que a gente consegue inserir, por exemplo, essas compras em outras frentes, em hospitais, em, por exemplo, restaurantes, enfim. Então, como a gente consegue ter, por meio de uma política pública, por exemplo, aumentar a agricultura regenerativa na cidade, ou aumentar as frentes de valorização dos resíduos orgânicos, que hoje é muito pouco para a cidade? Então, a gente entende aí que o poder público tem um poder muito grande para ter um apoio tanto do conectar tanto as pessoas físicas quanto a iniciativa privada, para que de fato a economia circular aconteça.
Mike, vamos falar então desse relatório, né? Você já contou um pouquinho aqui dessas 20 cidades, né, que se engajaram, São Paulo é uma delas, mas eu queria voltar então para você explicar para a gente quais são esses principais pontos que saíram nesse relatório, Cidades e Economia Circular dos Alimentos, que foi lançado lá em Davos, né, o ano passado.
Isso. Bom, esse relatório ele serviu para a gente embasar a nossa visão do que seria uma economia circular, né? E aí, desse relatório, como eu disse, saíram as três ambições, que é comprar alimentos cultivados de forma regenerativa, desenvolver e comercializar produtos alimentícios mais saudáveis e aproveitar os alimentos ao máximo. Atingindo essas três ambições, sempre pensando na cidade como um fundo, a gente vai conseguir ter uma economia circular dos alimentos, né? Mas para que isso aconteça, para que é uma transformação sistêmica, que não vai acontecer do dia para a noite, que a gente vai precisar de vários atores envolvidos, a gente pode, se essas três ambições acontecerem, por exemplo, o relatório demonstrou que permitiria que as cidades deixassem de ser consumidoras passivas para serem, de fato, agentes transformadores dessa mudança, de uma forma mais ativa. E gerar benefícios, como eu disse, de até 2,7 trilhões até 2050, que poderiam ser desfrutados por qualquer pessoa no mundo, né? E aí, essa visão, ela requer um esforço aí global para essa mudança sistêmica, que seja transversal à cadeia de valor dos alimentos, né, Paulinha? Porque a gente sabe que a cadeia de alimentos hoje, ela é super complexa. E aí a gente precisa aí envolver, como eu disse antes, tanto o setor público quanto o privado e outras iniciativas que já existem, que já estão trabalhando com os alimentos, para que a gente consiga, de fato, criar condições viabilizadoras para uma mudança sistêmica. E aqui vai entrar muito políticas públicas, inovações, instrumentos financeiros e comunicação para envolver o público como um todo, né?
Tem um fator também, eu tô aqui viajando, né, enquanto você tá falando, né, porque eu já tô fazendo todo o roteiro, assim, lá do campo, do solo, para mesa, para depois, né, o que que acontece depois, aí eu tô aqui viajando. E tem a questão, né, que a gente pode pensar num futuro para uma cidade que a gente quer viver, com um alimento e mais justo, uma distribuição mais igual, né, que são os benefícios que a gente não enxerga, mas eles perduram. Como, por exemplo, a questão da regenerativa do solo. Quando você melhora o solo, você melhora a diversidade de alimento, você melhora a sua nutrição. O Brasil é um país extremamente com uma diversidade muito grande cultural, e voltar essa cultura diversa nos alimentos seria uma maravilha, né? Então, em vez de um, dois, três tipos de feijão, a gente voltar a consumir 10 tipos de feijão, pode trazer uma série de benefícios nutritivos muito grandes, né?
É, Paulina, quando a gente fala em regeneração, a gente tem uma série de técnicas aí. Eu sei que é um termo às vezes novo para quem nunca ouviu falar, mas cada vez mais vocês vão ouvir falar sobre agricultura regenerativa, né? Tem muitas aí entidades e empresas adotando esse sistema de agricultura regenerativa para produzir seus alimentos. E quando a gente pensa em agricultura regenerativa, a gente pensa em técnicas de agricultura que de fato devolvam nutrientes para o solo. Essas técnicas podem ser diversas, tá? Por exemplo, a agricultura orgânica pode ser regenerativa? Pode ser. Não vai ser sempre, mas pode ser. A agroecologia é uma agricultura regenerativa. Eu estou hackeando uma floresta e mimetizando uma floresta num ambiente urbano, por exemplo. Então, ali, por exemplo, eu consigo ter biodiversidade, diversidade de espécies, consigo combinar, por exemplo, essa microfloresta ou mimetizar essa floresta na cidade com plantação de animais, com produção de animais. Então, o permacultura também seria um exemplo de agricultura regenerativa, rotação holística. Eu tenho possibilidades, tá? Tem muitas possibilidades. E é possível fazer agricultura regenerativa em um espaço muito grande, é possível fazer agricultura regenerativa num espaço muito pequeno, é possível fazer agricultura regenerativa nesses linhões que a gente tem, por exemplo, na Zona Leste de São Paulo, é possível fazer agricultura regenerativa numa região de manancial, como, por exemplo, é a região de Parelheiros, em São Paulo, que São Paulo, não sei se vocês sabem, tem 30% da área da cidade é área rural. Olha só que potencial de
Maravilha.
produção de alimentos e potencial de produção regenerativa de alimentos eu tenho na cidade. Vários paulistanos nunca ouviram falar sobre isso ou não conhecem, por exemplo, a região de Parelheiros. Então aqui fica uma dica, depois que tudo isso passar, vai visitar a região de Parelheiros, vai conhecer um produtor lá, um produtor regenerativo que está fazendo agroecologia, que está produzindo alimento, que está entregando esse alimento para a cidade já. E isso que a gente quer com a iniciativa de alimentos é que aumente essa produção. Que hoje é a Zona Sul, mas a gente quer trazer essa produção para a Zona Leste, para a Zona Norte, para alguns bairros, para diminuir essas distâncias, para fazer com que a gente de fato regenere mais e consuma esse alimento regenerativo.
Mike, bom, avisando para o pessoal para os ouvintes, né, que todos esses relatórios têm. Esse relatório está disponível para download, para você baixar no site da Ellen MacArthur Foundation. Encontra lá no link de alimentos, tem esse relatório para você baixar. E para a gente ir já caminhando para o nosso fim da nossa conversa, Mike, eu queria trazer, claro, outro ponto que é de fácil compreensão e que é do acesso de todos nós, né, para essa questão, né, para esse sistema de economia circular dos alimentos, que é a questão do pós, né, a questão do desperdício e a questão da embalagem também, né? A gente fala que não é só falar de embalagem e alimento, mas o alimento, ainda mais nesse período pandêmico, ficou super evidente isso, né, também vem embalado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque isso é algo que, como eu falei, as pessoas têm acesso, né? Elas podem olhar, tá aqui na minha casa, falar, ou a indústria, né? A indústria que eu consumo, né? A empresa que eu consumo está fazendo, enfim, tem uma conexão grande, né? Consumo de alimento com esse final, tanto o desperdício, que é muito grande, né? E quanto à questão da embalagem, né, que vem com esses alimentos.
Bom, eu acho que aqui, Paulina, a gente tem que voltar um pouquinho, né, no tempo dos nossos avós, no tempo dos nossos pais, que era simples, né? Eles iam na feira, feira você tinha um alimento in natura, você escolhia o seu alimento, né, apalpava, via o que tá, como tava. Eu sei que isso é um pouco inviável, às vezes, em tempo de Covid, por conta de contaminação, mas com o tempo isso foi diminuindo, a gente teve cada vez menos contato com essa escolha de fato do alimento e passou a, por uma questão de praticidade, receber tudo embalado, tudo super, né, já higienizado, enfim. Eu concordo que isso traz de fato um conforto, mas o ideal é pensar, é necessário isso de fato? Será que eu estou consumindo, será que eu estou pensando quando eu penso numa economia circular, eu penso em eliminar, né? Eliminação de embalagens desnecessárias. Essa embalagem é claramente uma embalagem desnecessária, de uso único, que de fato eu não preciso para manter o meu alimento. Eu tenho várias formas de manter meu alimento, e o que a gente percebe também é que algumas inovações no setor de embalagens foram criadas nesses últimos anos, ou estão sendo criadas, para eu eliminar essas embalagens desnecessárias e manter o meu alimento ativo ali, né, meu alimento, para que ele não seja desperdiçado num longo tempo de vida. Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse uma economia circular na cidade, esse alimento não seria desperdiçado, e ele viraria aí um nutriente para eu produzir novos alimentos. Então, a gente evidencia, mais uma vez, a importância de métodos, de sistemas, para que, de fato, eu consiga implementar uma economia circular. E como a gente comentou, transformação sistêmica envolve vários atores, políticas públicas e inovação.
Muito bem. Querido, muito obrigada. Hoje eu conversei com o Mike Oliveira, coordenador de iniciativas sistêmicas na América Latina da Ellen MacArthur Foundation. A gente teve um diálogo sobre economia circular nos alimentos, ou para os alimentos, ou com alimentos. Como é que eu falo, certo?
A gente fala para os alimentos, porque aí engloba todo o setor, sabe?
Perfeito. Mike, foi um enorme prazer, muitíssimo obrigado por essa aula hoje para a gente.
Imagina, obrigado vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre a iniciativa de alimentos, como a Paulina já mencionou, acessem o site, tem relatórios em português, tem sempre uma atualização, e nas redes sociais também tem bastante conteúdo sobre a iniciativa de alimentos.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.